Olá, boa tarde.
Dados de 2005 indicavam que os Açores registavam cerca de 14% de prevalência de obesidade e quase 55% de excesso de peso. Atualmente, os números são bem diferentes e preocupantes. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
17 anos depois, a região tem 34% de obesidade e 70% de excesso de peso. Números avançados pelo médico endocrinologista Rui César, que alerta que as pessoas têm que ter, de uma vez por todas, uma atitude séria sobre estes problemas.
Porque não tem outra maneira de resolver o problema se elas não ajudarem. Não é possível melhorar as situações de saúde pública, da obesidade, da diabetes, da hipertensão arterial, da doença vascular, que é a maior causa de morte, do cancro, se as pessoas não tiverem uma atitude positiva. Não pode ser só sermos nós a falar sobre isso, os elementos da saúde, ou os governos, ou as tutelas. Tem um papel importantíssimo, mas o que é um facto é que as pessoas também têm que estar disponíveis para ajudar. E têm que se movimentar mais. E têm que comer menos de cada vez. Menos coisas engorduradas, o açúcar, o sal, a gordura. São do dia a dia. A falta de água, os excessos dos sumos, dos refrigerantes, mesmo mais caros, eles continuam a usá-los demasiado.
O responsável falava no âmbito do 17º Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores, as 18ª Jornadas de Diabetologia e o 9º Simpósio Satélite de Nutrição, que vão decorrer entre hoje e sexta-feira no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada. Diabetes, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia e carência de iodo são as principais temáticas que vão estar em análise. Destaque para um dos temas a abordar por Manuel Sobrinho Simões, médico e investigador português, que falará sobre alimentação e cancro. Rui César frisa que muitos dos cancros têm a ver com o nosso comportamento alimentar.
Se perguntar aí na restauração, veja o que é que vai mais para o lixo. Quando limpam os pratos, o que é que deitam mais ao lixo? São as hortaliças, os legumes e as saladas. As pessoas estão pouco disponíveis para pensar ou para lhes apetecer trincar uma folha de couve.
O nosso Luís Simões é um homem conceituadíssimo a nível mundial. É um patologista, foi considerado até há uma dúzia de anos o patologista mais consultado do mundo. Ele é o diretor do IPATIMUP, do Instituto no Porto. É bom que as pessoas entendam que realmente muitos dos cancros têm a ver com o nosso comportamento alimentar, têm a ver com o nosso excesso de gordura, têm a ver com a gordura que comemos a mais, o açúcar que comemos a mais, e isto não é só retórica, isto é mesmo sério. O cancro da mama, o cancro da bexiga, o cancro do cólon estão diretamente ligados aos problemas de obesidade.
Destaque ainda para o tema da insegurança alimentar na Europa de hoje, que será abordado por João Breda, da OMS Europa. Michael Zimmer de Zurique falará sobre a problemática da iododeficiência e Júlio Machado Vaz encerrará o congresso com os determinantes sociais da saúde. Um dos grandes objetivos do evento é a formação e atualização de internos e especialistas da região.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Ilha Terceira terá uma cobertura de médicos de família de 93% a partir de novembro e até 2024. Deverá chegar perto dos 100%, adiantou ontem o secretário regional da Saúde, à margem de uma visita ao Centro de Saúde de Angra do Heroísmo. O governante referiu ainda que das 6 vagas abertas para médicos de medicina geral e familiar na Ilha Terceira, apenas 4 foram preenchidas e que está também em fase final de homologação a contratação de 9 enfermeiros e 3 psicólogos.
Com estes 4 médicos temos uma cobertura de 93% na Ilha Terceira com médico de família. E estamos a trabalhar no sentido de serem contratados ainda mais médicos, sendo certo que, e não há outra forma de dizer isso, estamos, no fundo, a pagar o desinvestimento na saúde, porque não foi acautelado que os médicos se apresentavam. São 3.800 terceirenses que ficam sem médico de família. Terceirenses sem médico de família e que vamos continuar a trabalhar para que, no final da legislatura, todos tenham médico de família. Por outro lado, também está em fase final de homologação a lista de 9 enfermeiros que são contratados também para a Unidade de Saúde e a Terceira, para além dos 3 psicólogos e de outras carreiras de saúde.
O secretário regional da Saúde indicou ainda que o incentivo à fixação de profissionais nos Açores
deverá ser suficiente para dotar todas as ilhas do número de médicos suficiente para que todos os açorianos tenham médico de família. Na Ilha de São Miguel está a decorrer um processo para a contratação de mais 8 médicos de família, que aproximarão a cobertura dos 90%. Em todas as restantes ilhas foram já contratados médicos de família, ou estão a decorrer concursos, havendo falhas na cobertura no Faial e no Pico. O secretário regional da Saúde reconheceu que o pagamento das progressões na carreira dos funcionários dos hospitais com contrato individual de trabalho está a demorar mais do que o esperado, mas assegurou que será efetuado. Clélio Menezes referiu que este é um processo que envolve vários departamentos do governo e, infelizmente, não tem havido a rapidez e a celeridade que entendiam necessária. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos apelou ontem à intervenção do secretário regional na regularização dos pagamentos das progressões dos trabalhadores com contrato individual de trabalho nos hospitais de Ponta Delgada e Horta. Em comunicado de imprensa, o sindicato lembrou que o Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira procedeu, no passado mês de setembro, ao pagamento das progressões dos seus trabalhadores com contratos individuais de trabalho, mas os outros dois hospitais da região ainda não o fizeram. O secretário regional da Saúde não se comprometeu com a data para a regularização das remunerações destes trabalhadores, mas garantiu que os pagamentos serão efetuados. O Chega Açores vai solicitar ao Governo Regional um ponto de situação sobre o que está a ser feito na região no combate às dependências e na reabilitação face às grandes proporções que a problemática atingiu. O partido pretende também saber, junto do Governo, quais as instituições que trabalham na região ao nível da prevenção, reabilitação e reinserção. O deputado único do Chega no Parlamento Regional alertou que a toxicodependência é um problema que tem vindo a deixar um rastro de destruição em muitas famílias, com grandes proporções em toda a região, mas principalmente em São Miguel, a maior e mais populosa ilha açoriana. O deputado defende ainda que a prevenção deve ser feita com o contributo de todos, através, por exemplo, do desporto, da música, das artes e ofícios, para que se comece a ocupar os jovens e evite que muitos caiam na teia das drogas. José Pacheco entende também ser essencial um plano maior e integrado de combate às toxicodependências e lamenta que, com o aumento do consumo das drogas sintéticas na região, já se tenha perdido esta guerra. O deputado do PAN Açores, Pedro Neves, avançou hoje com uma proposta no Parlamento dos Açores que visa garantir a representação regional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais no Conselho Regional de Bombeiros. O deputado ressalva que a organização agrega em si membros de todas as entidades ligadas à ação geral dos corpos de bombeiros, à exceção da representação regional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. O PAN Açores pretende assim rever o ónus da composição, organização e funcionamento do Conselho Regional de Bombeiros, deixando de ser deliberado pelo Governo através de decreto regulamentar e passando a ser definida pelo Parlamento Açoriano, defendendo a centralidade da Assembleia Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Conselho de Administração da Empresa de Eletricidade dos Açores, EDA, defende que a região deveria apostar mais na geotermia do que em outras energias renováveis. Ouvido esta segunda-feira na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a propósito de uma proposta conjunta do Partido Socialista e do PAN sobre o regime geral da ação climática no arquipélago, Nuno Pimentel recordou que a geotermia é uma fonte de energia única nos Açores.
Deveria existir, do ponto de vista político, uma prioridade estratégica específica na geotermia. É uma fonte de energia renovável, mas não é equiparável às outras fontes de energia renovável. E é um recurso único que os Açores têm. A gente já desperdiça cerca de 27% de energia que as instalações que existam poderiam produzir. Uma estimativa de 30 gigawatts-hora que não conseguimos integrar na rede. E aí é que está também a lógica do investimento que a EDA está a fazer. Que é uma combinação entre investir mais em potência instalada de energias renováveis, mas com um sistema de baterias.
O administrador da EDA a lembrar ainda que as energias renováveis implicam um grande desperdício na rede pública, que a empresa prevê recuperar com o investimento que pretende fazer em baterias para o armazenamento de energia. O Sinta 7 anunciou esta segunda-feira que vai pedir conciliação na negociação do contrato coletivo do comércio nas Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. O anúncio surge duas semanas depois de uma manifestação que juntou perto de uma centena de trabalhadores de supermercados e hipermercados à porta da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. O dirigente Vítor Silva alegou que o sindicato pediu uma reunião com a Associação Empresarial para agilizar o processo, mas não obteve resposta. Ora, isto leva agora a pedir conciliação na direção dos serviços do trabalho e este admitiu ainda novos protestos se não for assinado um contrato coletivo que dignifique quem trabalha nesta área. O sindicato defendeu também a intervenção política, tendo solicitado reuniões de trabalho com todas as forças políticas e prevendo pedir reuniões à Secretaria do Emprego e também ao Presidente do Governo Regional. O Bloco de Esquerda revelou esta segunda-feira que vai apresentar uma proposta de alteração ao Plano e Orçamento de 2023 que assegure a gratuidade das creches nos Açores, criticando ainda as medidas do Governo Regional, nomeadamente o Programa de Apoio à Natalidade. O coordenador regional do partido acrescentou ainda, após visitar uma creche na cidade de Ponta Delgada, que a proposta inclui o aumento do investimento em creches na região, tendo em conta a enorme lista de espera.
Vamos no próximo orçamento apresentar, como já fizemos antes, que no próximo ano a gratuidade de creche aplique-se a todos os pais, porque para nós a creche, tal como a escola pública, deve ser algo que é gratuito, universal, que não deve olhar a rendimentos como a escola pública o faz. E não é, e reitero mais uma vez, verdade que quem paga creche neste momento ganha 5 mil euros, como referiu o vice-presidente do governo. Nesta instituição nós temos 36% dos famílias a pagar creche. Certamente que esses pais não ganham todos 5 mil euros por mês.
Para António Lima, não faz sentido adiar mais esta medida porque a creche deve ser vista como universal e gratuita, independentemente do rendimento. O deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento Açoriano criticou ainda o Programa de Apoio à Natalidade, criado pelo Governo Regional, designado como Nascer Mais, para combater o despovoamento de alguns concelhos da região através da atribuição de um apoio de 1.500 euros por criança.
E o Governo Regional tem que investir nisso. Mas parece que a opção do Governo Regional, em vez de investir em condições para os pais, para que haja efetivamente oferta de creche em melhores condições nessas mesmas creches, gratuitidade das creches, decidiu criar o Governo Regional um apoio que se designa de apoio à natalidade, 1.500 euros, que deixa de fora 73% das famílias dos Açores, 73%. Famílias de 7 concelhos, os concelhos com maior população, com maior risco de pobreza, com mais desemprego, um apoio que é por isso um apoio discriminatório, injusto, que não pode deixar de fora a ser criado 73% das famílias dos Açores.
António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda. O Sindicato dos Professores da Região Açores saiu satisfeito da primeira reunião das negociações da revisão do Estatuto da Carreira Docente, alegando que o Executivo Açoriano deu resposta às questões essenciais. A Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, recebeu ontem os dirigentes do sindicato numa reunião que se estendeu durante todo o dia. A primeira ronda das negociações continua esta terça-feira com o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, mas estão previstas pelo menos duas rondas negociais. Entre as propostas da tutela, o presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores destacou a uniformização dos horários do primeiro ciclo e da educação pré-escolar com os restantes ciclos de ensino e as reduções por antiguidade nestes graus de ensino. António Lucas lembrou que o sindicato reclama esta igualdade de tratamento dos docentes há mais de uma década. Outra das propostas do Executivo Açoriano, salientada pelo sindicato, é a devolução de 3 anos de tempo de serviço perdido nas transições de carreiras. Nos próximos meses, o Executivo conta apresentar ainda uma proposta de alteração do diploma da gestão e da flexibilidade curricular ao nível da educação básica.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego renovou o financiamento do Equipa-te, projeto de intervenção psicossocial com jovens no desporto para a prevenção de comportamentos de risco e a promoção de competências sociais, emocionais e escolares. A assinatura do contrato de cooperação técnico-financeira com a Associação de Projeção de Públicos Jovens, no montante de 42.500 euros para os próximos 12 meses, aconteceu esta segunda-feira no final do seminário de encerramento da edição 2020-22 do Equipa-te, na sede da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Na ocasião, Maria João Carreira adiantou que o projeto vai ser implementado em clubes desportivos de São Miguel, Santa Maria, Terceira, Pique e Graciosa, abrangendo mais de 100 jovens, além de treinadores, dirigentes desportivos, professores e encarregados de educação dos jovens integrados neste projeto de educação não formal, que mobiliza ainda organizações da sociedade civil, estabelecimentos de ensino ou empresas. A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego destacou ainda o modelo relacional, inclusivo e transdisciplinar que sustenta este projeto num pressuposto de corresponsabilização, ou seja, envolvendo os diferentes agentes numa intervenção que se quer articulada para uma ação verdadeiramente transformadora. De acordo com Maria João Carreiro, a parceria com a Associação de Projeção de Públicos Jovens para a execução do projeto está sustentada na partilha de valores de um desígnio comum, o de introduzir mudanças com significado na vida dos jovens. O projeto Equipa-te assenta em 4 eixos: familiar, individual, associativo e comunitário, interligados com vista a uma intervenção direta junto dos jovens. Entre 2020 e 2023, o montante alocado a este projeto ascenderá aos 127.500 euros. O presidente do Governo Regional manifestou interesse e empenho na colaboração com os Estados Unidos da América para a potenciação científica ou a descoberta do potencial económico do mar. José Manuel Bolier falava no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, depois de ter recebido em audiência a ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, Rebeca Neff.
Temos perspectivas que, com base também na ciência, possamos valorizar cada vez mais para o planeta o papel do Atlântico e o da economia azul. Claro está, os Açores, que têm uma imensidão de mar, têm muito interesse e empenho na colaboração que os Estados Unidos nos podem dar no que diz respeito à potenciação da investigação científica, da inovação e da descoberta do potencial do mar em várias áreas de interesse económico, mas igualmente no da alteração climática e, portanto, a transição climática que o mundo atravessa, igualmente as outras transições a que estamos todos sujeitos, como seja a transição digital e a importância das comunicações através dos cabos de fibra óptica, não apenas aqueles que ligam os Açores e as nossas ilhas ao país, mas na relação transatlântica de cabos de fibra óptica com sensores de inteligência que deem a conhecer melhor e cada vez melhor a coluna d'água e tudo o que é relevante no mar, na sua biodiversidade, no seu papel nas alterações climáticas e igualmente também na transição energética e no valor e potencial que para uma transição energética mais amiga do ambiente o mar pode dar.
Por seu lado, Rebeca Neff afirmou que o encontro serviu para abordar vários assuntos, desde logo a proximidade de relacionamento entre os açorianos e os americanos. A ministra conselheira enumerou ainda a presença americana na base das Lajes, o crescimento do turismo americano nos Açores e os intercâmbios a nível cultural, científico e económico. Foi apresentado o plano de investimentos da região para a área do ambiente referente ao ano de 2023, com uma dotação de cerca de 32,2 milhões de euros. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, em reunião do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, destacou vários projetos ambientais que serão concluídos em 2023.
Destacaria os 6 projetos a ser desenvolvidos no âmbito do programa REACT-EU e que incide essencialmente no combate às alterações climáticas e também na gestão e prevenção de resíduos e que contam com uma dotação de 10,2 milhões de euros para 2023. Mas é um plano também que abre espaço a novos investimentos e a novos projetos de relevância para a região, dos quais eu destacaria o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática e também os protocolos celebrados com o Fundo Ambiental para biorremediação remediação de solos contaminados e também para um estudo sobre o controle da proliferação da alga invasora Regulopteryx salcomorei.
Na reunião ordinária deste Conselho foram ainda apresentadas duas propostas de alterações de portarias. Uma que precede a alteração da portaria que aprova o regulamento de acesso à reserva natural da Montanha do Pico.
O valor de resgate, quando não é solicitado sem justificação, é imputado a quem o solicitou, ou então, nos casos de acesso não recomendado, que, obviamente, o resgate, se acionado, é a responsabilidade de quem o solicitou, e isso é formalizado com esta alteração à portaria. Há uma proposta para que seja a partir de até à forna abrigo, a partir dos 5 anos, e até, portanto, nas restantes subidas à montanha, que seja a partir dos 12 anos. Poderá haver alterações ainda, naturalmente.
A outra refere-se à alteração da portaria que aprova o regulamento da circulação de veículos motorizados na faixa da Caldeira de Santo Cristo.
Até agora não apenas quadriciclos, mas podem ser despachos fundamentados também, permitido o acesso a outra tipologia de motociclos.
Declarações do Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, que presidiu esta segunda-feira a reunião do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. A vice-presidência do Governo procedeu ao lançamento do concurso público para a empreitada de reabilitação de 9 imóveis da região na Ilha do Pico. Esta empreitada será dividida em lotes, atendendo à localização geográfica dos imóveis a reabilitar e prevê a melhoria da eficiência energética de cada habitação. Trata-se de um investimento na ordem dos 285 mil euros e terá um prazo de execução de 150 dias para o lote 1 e de 180 dias para o lote 2, a contar da data da sua consignação, devendo obedecer ao cumprimento dos objetivos definidos no plano de recuperação e resiliência. Para o vice-presidente do Governo, Artur Lima, este investimento público, que visa promover o maior conforto habitacional aos inquilinos da região, irá também contribuir para o impulsionamento da atividade das empresas de construção civil e outros setores económicos na Ilha do Pico. O governante defendeu ainda que a distribuição das verbas do PRR destinadas à habitação nos Açores atenta às necessidades mais prementes das diversas ilhas, visando não só uma melhoria considerável das condições de habitabilidade dos açorianos, mas também o reforço da oferta de habitações disponíveis. E terminamos assim a edição do Informação Açores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.